Na Rádio Nova, um autor folheia as suas páginas favoritas.
Quais são os livros que estão na sua mesa de cabeceira? De que modo a literatura inspira quem escreve?
À quarta-feira, espreitamos a mesa de cabeceira dos nossos autores. Um espaço para quem gosta de escutar quem faz das palavras a sua inspiração. Mesa de cabeceira, de manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.
Bem-vinda, Margarida. Bem-vinda aqui à mesa de cabeceira da Rádio Nova. Este é um lugar onde falamos de livros, onde falamos daquilo que gostamos de ler, claro, mas também falamos dos autores e autoras que gostamos de conhecer. E é um prazer muito grande para mim falar contigo, Margarida. Estou profundamente apaixonada por este teu livro novo. Chama-se Saber Perder e é muito bom poder falar um bocadinho contigo sobre ele. Como é que chegas até aqui, Margarida, até este Saber Perder? De uma beleza e de uma sensibilidade tocantes, profundamente tocantes.
Bom dia, bom, para mim também é muito bom estar aqui, ter conseguido vir ao estúdio, que eu gosto sempre de
muito obrigada ver os bastidores. Pela disponibilidade, é verdade, sim.
Acho que é mais interessante ver como é que as coisas, fazer parte do processo de construção. E o processo de construção, na verdade, nesse livro também está muito presente, não é? Porque acabei por sentir muita necessidade na escrita desse livro, de falar sobre o processo da própria escrita do livro. Uhum. Como é que chega até aqui? Eu durante uns tempos escrevi poesia e sou leitora de poesia e publiquei dois livros de poesia ali no início dos anos 2010-2013 e tive muito tempo sem publicar, escrevendo menos, não por nenhuma razão em particular, mas porque, enfim... Pensei que a poesia já não estava a servir aquilo que eu tinha para dizer.
Sim, nós vamos mudando e vamos também precisando de coisas diferentes ao longo do tempo. Também temos que aceitar isso.
Sim, claro.
Saber aceitar também é importante.
Exato. Saber perder, deixar ficar para trás. No fundo, saber deixar ficar para trás.
Ora.
Não quer dizer que não volte lá, mas de facto os poemas são textos que contêm muitas possibilidades de sentido e que nós, é como se os puséssemos em cima da mesa e quem os lê tem um papel muito importante na construção daquilo que eles vão ser e a forma como são lidos. E eu senti necessidade de demorar um bocadinho mais a chegar a uma ideia e, portanto, precisar de mais texto para chegar a uma ideia e este livro está organizado em seis textos, que são seis textos em que há, por trás de cada um tem uma coisa que eu queria dizer, uma ideia, pronto. E é isso, e a poesia acaba por o leitor constrói, quem lê constrói os seus sentidos e nestes textos em prosa vamos mais juntos até esse sentido, há um controle um bocadinho maior, mas claro, as pessoas, isto depois acontece na cabeça de cada um e na vida de cada um.
E como é que é para ti teres esta nova forma de comunicar, agora de uma forma mais pública, evidentemente, mas sentes esse teu lado da vulnerabilidade também um lugar mais fácil de aceitar ou de deixar a descoberto, também de deixar a um lado da interpretação, claro, mas também a um lado de julgamento, inevitavelmente. Mas essa vulnerabilidade é o que torna a coisa também tão próxima do outro?
Sim, eu... Há uma procura pela ideia de empatia, não é? Há uma autora que eu leio muito e que cito muito e que é a autora da epígrafe, de uma das epígrafes do livro, a Rebecca Solnit, e esse livro até que é citado neste arranque, é um livro sobre as histórias e sobre o poder das histórias e sobre a empatia, esta distante proximidade. Sim, eu acho que há uma procura, por um lado há uma procura dessa empatia e em que é que as minhas histórias particulares podem dialogar com as histórias de cada pessoa que as vai ler. Mas também há muita construção na não-ficção, apesar da não-ficção ser um trabalho sobre a realidade e sobre coisas reais e coisas que aconteceram de facto e mais sobre pessoas do que sobre personagens. Esse trabalho de construção também há cuidado, por exemplo, em preservar. Eu só expus aquilo que achava, claro, que era disponível, não pus tudo. Um bocadinho como, claro, no museu,
sim,
não,
sim,
é?
Sim, sim, sim.
Como nas exposições do museu. Os museus mostram uma percentagem relativamente baixa de todas as peças que têm.
Claro, claro.
E eu só trouxe à exposição uma parte e o resto deixei,
obviamente,
nas reservas.
Obviamente. Ainda bem, porque também precisamos de mais histórias para alimentar futuras narrativas, quem sabe, portanto, nunca revelamos na totalidade, claro que sim. Como é que é o teu processo, Margarida, ou como é que ele também tem vindo a evoluir ao longo do tempo, de acordo com cada projeto, com cada livro, e como é que foi em particular para este livro?
Bom, eu acho que este livro ainda está muito próximo da maneira de fazer da poesia, uhum, apesar de aquilo que estava a dizer há pouco, que me fui distanciando um bocadinho porque sentia que precisava demorar mais tempo, uhum, gastar mais palavras, vamos dizer assim, para chegar a cada ideia. Mas como este livro, cada texto é construído com pequenos fragmentos, esses, uhum, fragmentos eu acho que ainda são um bocadinho próximos de uma maneira de fazer, uhum, que era a minha maneira de fazer poemas. O que aconteceu foi que eu ali, a determinada altura, em 2020, aquele ano em que nos aconteceu a todos imensas coisas e coisas muito estranhas e para as quais não estávamos nada preparados, e nesse ano, no meio de vários balanços e de vários terremotos, uhum, achei que queria voltar a escrever, ou que queria finalmente escrever, e que esta ideia da não-ficção se abria como uma possibilidade, porque na verdade eu também achava que se calhar tinha que partir para um romance, para uma escrita ficcional, e eu não tenho essa capacidade ou esse tempo para inventar novos mundos, e a realidade já é tão
exato,
poderosa.
A memória pesa mais.
Então socorri-me daquilo que estava a acontecer, ou que me foi acontecendo e que fui vendo para refletir sobre uma série de coisas em que também andavam no meu pensamento, porque, pronto, coisas sobre museus, sobre de onde é que nós vimos, para onde é que nós vamos, assim, não tão filosófico quanto estou a dizer, nós é que Vanessa e eu temos esta cumplicidade, como já conhecemos o livro, sabemos que estamos a falar, por exemplo, de objetos que vêm da minha avó e que podem passar para a minha filha, por exemplo.
Claro, claro. E todo o símbolo que está ali envolvido, isso é especial. De facto, estava aqui a ler na sinopse que está disponível na internet, e há aqui uma frase, a última frase desta sinopse termina dizendo: saber perder é uma arte contra o esquecimento de si. É um esquecimento que é relembrado e que é celebrado neste saber perder. É tão bom esta, ou é tão clara esta ideia do saber perder, assim, de uma forma tão simples, do nome do livro. Queria muito perceber como é que chegas também a esta conclusão tão simples de lhe chamar saber perder.
Bom,
simples, aparentemente, simples no sentido de ser leve, de ser direta.
Na verdade, esse era o meu título de trabalho. Depois houve outras alturas em que o livro teve outros títulos e regressámos já no trabalho editorial com a equipa da Companhia das Letras, com a Madalena Afai, editora desta coleção fantástica. Fico muito feliz por estar a publicar nesta coleção. Chegámos, depois voltámos outra vez a esse título de trabalho. Há uma referência ao poema da Elizabeth Bishop, The Art of Losing, One Art. O nome do poema é One Art, uma arte, The Art of Losing, a arte de perder, e é uma coisa, certo, sobre como nós, a certa altura, nos entregamos a aceitar que os objetos, e às vezes as pessoas, e até uma cidade, passou por nós, ou nós passámos por aí e depois prosseguimos, tanto uma ideia de vir, de impermanência, de passagem, pronto. Mas também... voltei a este título, voltámos a este título porque havia também uma ideia de jogo, e havia essa ideia da escrita. Para mim foi uma grande libertação. Eu trabalhei muitos anos na área editorial, trabalhando numa editora, precisamente a criar visibilidade em torno dos livros, a fazer assessoria de imprensa, comunicação.
Fizeste muitas coisas, na verdade, até nesta vida cabem muitas margaridas. Sim. E ainda bem,
Felizmente.
Mas sim, por favor,
felizmente
termine.
Vamos fazer. Sim, sim, fui fazendo várias coisas, mas pronto. Mas a minha formação é comunicação, a minha formação base é comunicação. Uhum. E sempre trabalhei em comunicação, sempre, da maior parte do tempo, trabalhei na área da cultura. E houve uma altura em que trabalhei em editoras, porque também tenho esta relação com os livros, também é muito antiga, com a escrita e com a leitura, que é o outro lado da escrita.
Claro.
E então trabalhei com muitos escritores profissionais e que viviam da escrita, e na verdade eu não invejo nada essa sorte de viver da escrita, porque para mim isso também seria uma limitação da liberdade. E essa, depois observei também como é que os jogadores de futebol amador faziam isso por prazer, jogadores e jogadoras. Depois também vim a conhecer mais raparigas que faziam isso, e até equipas mistas, que acho fabuloso. Fazem isso, pessoas que fazem isso ao final do dia, não é? Depois do escritório,
é
depois do trabalho, deixam as coisas, vão vestir-se, equipar-se e vão para campo. E não é assim tão importante ganhar, porque não há um campeonato.
Claro.
E portanto a ideia também é isso, é o ir a jogo, é o saber perder no sentido de ir a jogo, e não é o aceitar uma derrota, é jogar pelo prazer de jogar.
Não perder então, o prazer.
É por aí, sim.
Ah, isso é, pois, exato. Agora ouvindo a tua explicação, de facto é um conceito muito, muito interessante e muito necessário para as nossas vidas, sem dúvida nenhuma.
Sim, é uma coisa que nos puxa para o presente.
Essa ideia do
presente.
Ir a jogo, não é? Do ir a jogo sem medo,
sim,
de perder.
E que puxa-nos um bocadinho para o presente e afasta-nos
exatamente,
um bocadinho da estratégia. Sim. Claro que a estratégia...
Sim, a estratégia é importante. Não é?
E nós termos planos e termos projetos são coisas boas na nossa vida. Mas se isso dominar a nossa vida, depois...
Ajuda a balançar a expectativa também, talvez. Acho que isso é importante.
Perdemos os pequenos detalhes, não é? Perdemos assim a capacidade de ter atenção ao que nos rodeia. E isso, por exemplo, também era o que me interessava na poesia. A poesia que eu praticava, que eu fazia, parece que ia para o ginásio praticar, mas a poesia que me interessa muito como leitora e que eu escrevia tinha a ver também com isso, com reparar em pequenas coisas que aparentemente são invisíveis ou são abafadas pelo ruído do mundo.
Muito bom. Falaste numa relação já muito antiga, muito consolidada com a escrita, com a leitura. Como é que tudo começa, Margarida? Como é que o amor pelos livros começa?
Como
e quando? Imagino que... Se calhar eras pequenina.
Sim, eu sou filha única, portanto passei muito tempo sozinha, li bastante. Também sou de uma geração em que a televisão tinha outra importância. Cresci na cidade, portanto brincar na rua ali no sítio onde eu cresci não era assim tão comum. Depois mais tarde, até quando mudei de casa, até passou a ser, mas na fase inicial da minha infância não era assim tão comum. E portanto eu passava muito tempo sozinha e parte desse tempo passava a ler. Mas houve livros que li que realmente ali tiveram uma importância para eu me relacionar com os livros da forma que relaciono. Sei lá, por exemplo, eu li o Diário de Anne Frank, era muito nova, tinha para aí uns 10 anos, e ainda estava no primeiro ciclo, na primária, como se dizia antigamente. E eu li aquilo e voltava atrás e li outra vez, li assim em loop. E isso deu-me uma relação com aquela pessoa. Eu na altura entendia mais como uma personagem, pronto, era criança, não tinha assim tanta noção das implicações políticas do livro,
claro.
Políticas no sentido do que é que estava a acontecer no mundo e o que é que estava a acontecer àquela família.
Naturalmente.
Mas havia assim uma relação íntima com aquela pessoa que escrevia, com aquela voz da Anne Frank que escrevia. E isso, por exemplo, acho que não estava assim na minha lista de livros para trazer de cabeceira, mas
é marcante, verdade, sim, foi marcante nesse início.
Sim, que determinou um bocadinho a minha relação com o que é a escrita e o que é que eu, como leitora, procurava na escrita.
Por acaso é um livro mesmo marcante. Estava a ouvir-te e a lembrar-me que eu também o li para aí por volta com essa idade, 12 anos no máximo. E é daqueles livros que nos marca assim, parece que abre mil possibilidades e de repente as coisas já são completamente diferentes depois de ler assim um livro tão, tão forte como o Diário de Anne Frank. E depois, também me recordo que marcou a minha juventude.
E depois vamos descobrindo as outras camadas, não é? O que é que estava a acontecer,
sim,
porque é que aquela família estava assim,
mais...
pronto, claro. Qual é o desfecho daquilo, pronto, depois isso desse lá. Mas acho que há um primeiro contacto, porque também crescemos numa altura em que não havia propriamente internet, havia um texto
era
na contracapa.
Diferente, era, portanto, não havia coisas... redes sociais, divertíamos-nos com muitas coisas.
As coisas apareciam-nos sem um contexto,
é verdade,
não é?
É verdade,
e portanto nós relacionávamos-nos com o que é que acontece no Diário de Anne Frank. Há uma relação com uma... Quem está a ler cria uma relação com uma, com claro. Uma personagem que só existe, com alguém que só existe no texto.
É.
E isso é que eu acho que foi muito poderoso, verdade. Assim, na pronto, para,
é.
Para a minha
também,
relação com os livros.
Também te motivou a escrever, a começar a escrever? Lembras-te se estava mais ou menos relacionado o ires lendo e...
Sim.
Começares sempre, a pensar em escrever também?
Eu sempre pensei cedo em escrever. Não é que tenha concretizado muito, sempre escrevi algumas coisas, assim, pequenos contos, diários, muito fugazes e muito pouco...
Reflexões.
Sim, muito pouco disciplinada nessa escrita. Também alguns poemas, mas sim, sempre escrevi, sempre imaginei que queria escrever de uma outra forma, mas sempre adiei isso, durante muito tempo adiei isso, não estava à espera da primeira coisa que publicasse, que a primeira coisa que publicasse fosse poesia. Na verdade, isso foi assim um acaso, um bocadinho inesperado, mas feliz, e depois a recepção do meu primeiro livro motivou muito a escrita do segundo.
Sim, sim, sim. Que está esgotado e eu ando aqui a ver se eu arranjo, mas não consigo.
Ah, não é fácil.
Não é nada fácil.
É uma editora muito especial e etc. E sobretudo eram tiragens únicas, que não,
claro,
não se
evidente.
Fazia mais impressões. Para o Vitor Silva Tavares, o editor da etc., cada livro era uma festa no sentido de um acontecimento. E portanto acontecia,
era
publicava-se e quando
e
acabava,
se calhar, é um bom conceito. Acho que é bonito isso. Especial também. Margarida, se eu te perguntar então que livros é que tens lido ultimamente ou que livros é que tens na tua mesa de cabeceira, se é que ela existe e se é que estão por lá livros, o que é que nos poderias dizer?
Sim, tenho assim, mais ou menos uma mesa de cabeceira assim, com alguns livros, uns que estão ali porque eu vou voltando a tentar. Os meus filhos mais velhos são leitores, minha filha e o meu filho, e às vezes recomendam-me livros e partilham comigo algumas leituras, e eu às vezes até nem...
Isso é muito bom.
Sim, temos esta cumplicidade. Às vezes até nem me apetece ler aquilo e depois vou teimando só porque eles insistem muito, então... Acontece isso. Sim, por exemplo, agora estou a ler, com algum esforço, na verdade, devo dizer, A Guerra das Salamandras, que é uma ficção distópica, escrita na primeira metade do século XX. Pronto, e...
Porquê com algum esforço?
Porque, na verdade... Não sei, não me relaciono. Acho que é um livro em que faltam personagens com alguma densidade. E então tenho alguma dificuldade em ultrapassar isso. Mas li outras ficções distópicas que eles me passaram para ler, por isto, para contrariar, porque eu durante muito tempo andei a ler só não-ficção. E na verdade o contraponto da não-ficção, para mim, ou é a poesia, ou são estas ficções em que são mundos realmente inventados e complexos.
Compreendo,
E então, pronto, é por aí. Mas antes deste li nesta linha... E esse é que, na verdade, que gostava de falar. O Ano do Dilúvio, da Margaret Atwood. Tinha lido primeiro o anterior, A História de uma Serva, não vi a série, só li o livro e gostei muito. E depois li O Ano do Dilúvio no verão e li e não gostei. Na altura em que estava a ler, o livro irritou-me, não me pareceu tão bom quanto A História de uma Serva. Pareceu-me assim meio caricatural. Mas, na verdade, já li este livro há tantos meses e ele continua a ressoar. E continua a ressoar para mim como uma... um bocadinho um exemplo do que está a acontecer, ou um exemplo de esperança para mim também, do que pode acontecer nos próximos tempos. Ou seja, vivemos tempos muito turbulentos e eu sinto que uma das possibilidades é que as pessoas vivam em mundos paralelos entre si, não é? Estas bolhas, não é?
Os
algoritmos,
sim.
A tecnologia também potencia,
claro.
Em que nós continuemos a nossa vida, uhum. como se nada estivesse a acontecer em muitas
as
outras
bolhas,
zonas,
claro.
Do país, do país do mundo,
uhum.
do
país
planeta,
também.
Do país também, do país também. E que depois... Paralelamente a isso, se vão criar outros mundos e uhum. outras vidas, e nessas outras vidas e outros mundos, pronto, a minha esperança é que vão nascendo bolhas de resistência e que um dia saiam.
Sim, por favor, que essa seja a nossa esperança, sem dúvida nenhuma. Portanto, lá está, é um bom exemplo de um livro que se calhar não foi amor à primeira vista, mas continua aí. A resistir, e isso também é um sinal importante.
Sim, este livro também se relaciona com um outro livro, por exemplo, da Rebecca Solnit. O livro de que gostava de falar era esta distante proximidade, esse que abre o Saber Perder com essa epígrafe, que é um livro sobre histórias e empatia e o poder das histórias para criar empatia entre as pessoas e o lugar que cabe a quem lê na criação de sentido das histórias. Portanto, é um livro que me interessa muito e que, de certa forma, me ajudou a fazer este tipo de escrita. Mas há um outro livro da Rebecca Solnit que não está traduzido em português, é uma pena, chamado Hope in the Dark, que foi escrito há 20 anos, quando foi o início da guerra no Iraque, que foi reeditado na primeira eleição do Trump e que diz precisamente que a esperança está nas margens, nas vidas paralelas que estão ainda na escuridão e que não estão à luz.
Uau.
E que depois daí nós temos que acreditar que daí se vai ensaiando e se vai progressivamente, sim. ganhando, entrando em zonas de luz e que estão a acontecer coisas, porque o futuro é uma infinidade contém uma infinidade de possibilidades, algumas muito más, e nós olhamos e imaginamos quais é que são, mas também temos que acreditar que temos a capacidade de fazer acontecer coisas boas, que nessa incerteza,
pois.
Há um potencial de coisas boas para acontecer.
Por favor, que ótima sugestão, Margarida, muito bom. Tens mais alguma para partilhar connosco?
Eu acho que, bom, eu também gostava de falar um bocadinho de poesia, mas na verdade também se calhar já não temos muito tempo.
Estamos à vontade. Se quiseres recomendar um livro de poesia, poderás fazê-lo,
sim,
perfeitamente.
Sim, ia dizer, mas é que eu na verdade ainda não li este livro.
Não faz mal.
Mas é uma promessa.
Mas se estás a... se vais começar a ler, ou no fundo, o que é que te motiva para quereres lê-lo?
Sim, era só para não deixar de fora a poesia, porque... Enfim,
é importante na tua vida, naturalmente.
E continuo a ler bastante poesia, e a Tatiana Faia, que é uma poeta portuguesa, está a publicar o seu sexto de poemas. É um livro, o livro chama-se Recurso e Pobreza, sai na coleção da Tinta da China. Eu gosto muito da poesia da Tatiana. A Tatiana estuda literatura grega antiga e visita muito a Grécia moderna, e isso sente-se muito nos livros dela, na forma como ela dialoga com estes personagens mitológicos, históricos, que convoca para o mesmo tempo em que estamos. E eu acho que ela faz isso dentro do poema de uma maneira
magistral.
Muito bem feita, e estou com muita vontade de mergulhar agora no Recurso e Pobreza, depois de ter lido Adriano, Um Quarto em Atenas. Enfim, acho que a poesia também serve para nós olharmos para trás e relacionarmos isso com o tempo em que estamos, e no fundo abolir a linha cronológica, e é disso que espero agora para ler este livro.
Ótimas sugestões, Margarida. Muito obrigada por teres estado aqui na Rádio Nova, por teres vindo até ao estúdio, obviamente, e por teres estado na mesa de cabeceira. Fica então esta última sugestão, também da Margarida, mas também minha, obviamente, o livro Saber Perder, o novo de Margarida Ferra, tem o selo da Companhia das Letras. Muito obrigada, Margarida.
Obrigada, Vanessa. Gostei muito. Obrigada.
Mesa de Cabeceira. De manhã e à tarde, com Vanessa Augusto.